Rádio Alfa. Coração Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite. Só na rádio que nos liga. Coração Fadista.
Muito boa noite, queridos ouvintes. Eu sou Odete Fernandes e nesta sexta-feira, dia 8 de março de 2024, estou acompanhada pelo talentoso Paulo Salgado.
Boa noite, Odete.
Esta noite temos o prazer de receber um fadista que dedicou a sua vida ao fado e é um dos nomes mais relevantes do fado de Paris. Estou a falar de Flaviano Ramos. Mas antes de darmos início à nossa conversa, vamos apreciar e ouvir com muita atenção o belíssimo poema Noite, na voz inconfundível de Max.
Sou da noite, filho noite. Trago ruas nos meus dedos, de guardarem os segredos nas altas pontes do amor. E canto porque é preciso raiar a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Oh, minha mãe de arvoredos, que penteias a saudade com que vi a humanidade a minha voz soluçar. Dei-te um corpo de segredo, onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Sentidos das canções que eu entreguei.
Queridos ouvintes, acabámos de ouvir o tema Noite, na voz do Maximiano de Souza, mais conhecido pelo seu nome artístico Max. Além de um grande cantor, Max destacou-se como compositor de muitos êxitos que interpretou e, aliás, muitos temas que também foram composições suas. Mas é de salientar aqui, no tema que acabamos de ouvir, a sua parceria com Arthur Ribeiro, lindo neste tema Noite. Max, que já nos deixou no ano de 1980, mas a sua alma fadista continua a encantar os nossos corações e é também a escolha que foi proposta pelo nosso convidado de honra desta noite, Com muito prazer vou anunciá-lo agora. Meninas, senhoras e senhores, vamos aqui receber esta noite no Coração Fadista um amigo do Sofado, um amigo do Coração Fadista, um amigo da Rádio Alfa e um amigo de todos os apaixonados do Fado aqui em Paris e no mundo inteiro, o nosso amigo Flaviano Ramos. Muito boa noite, Flaviano.
Olá, boa noite, Odete, e a todo o auditório da Rádio Alfa. É um prazer enorme estar aqui na tua companhia. Desculpa de eu te tratar por tu, mas é mesmo assim, estou mais à vontade.
E
o convite foi formulado por tua pessoa e eu aceitei de bom grado, porque como estou aqui de passagem, vou amanhã para o Algarve, pois foi com o máximo prazer, muito gosto mesmo que eu vim aqui ao teu convite para cantarmos fadinhos e falarmos um pouco sobre o fado.
Com certeza, e com muito prazer, muito obrigada por teres aceito precisamente esse convite. Tu fizeste parte da Casa de Fado Sofá durante, aliás, desde sempre, não é? Desde o início, sim, claro, até agora, de vez em quando, não é? Cá estás também connosco, estiveste connosco na Grande Noite de Fado de Paris,
exato,
na última Grande Noite de Fado de Paris. Tu és uma pessoa, eu estou sempre a dizer, és um dos pilares do Fado de Paris e obviamente que eu não podia um dia ter uma conversa aqui contigo, uma conversa entre amigos, para também descobrir quem é realmente o Flaviano Ramos, não só o músico, o viólogo que acompanha todos os fadistas aqui da nossa comunidade, mas também, precisamente, como é que essa tua paixão pelo fado começou, qual é a tua análise também do Fado de Paris. Bem, vamos relaxar e vamos começar desde o início. Tu nasceste no Algarve.
Nasci no Algarve, na freguesia de Fuseta, concelho de Olhão, e praticamente vivi sempre no Algarve. Pois na Fuseta até à idade dos 8 anos e depois fui para Tavira, é uma cidade que eu também adoro, gosto muito de Tavira, e aliás é onde o meu filho, um dos filhos que tenho um casal, onde a minha filha é natural, que é de Tavira, e pronto, e depois comecei com o Fado, e para Setúbal, Montes, França, Bélgica, Itália, fui à Itália também, ao Hotel Excelsior no Lido, fazer um espetáculo, que por coincidência foi até com a Cinda Castelo, e com o José Rodrigues, o guitarrista, porque era uma convenção dos supermercados Auchan,
uhum,
e aproveitaram onde estava, portanto, onde estavam os supermercados Auchan, nos países onde esses supermercados estavam, levavam artistas a representar o Fado, a representar esses países, e nós fomos para o Fado, portanto, foi giro.
Foi em que ano isso?
Foi, salvo erro, 92 ou 93, não, okay, não posso precisar bem. Aliás, o Zé Rodrigues, ainda onde antes estive com ele, me falou que tem lá umas fotos. E eu disse, epá, vê lá se me arranjas, que eu por acaso não tenho. Mas fotos que tirámos lá no hotel, no pé da praia, no Lido, que aquilo é muito giro. Eu até achei uma coisa muito esquisita, porque eu nunca tinha ido à Itália. E quando chegámos, começa a ver água. Eu digo, epá, tanta água aqui, e os táxis eram barquitos. Eram os barcos.
Pois,
foi giro. Não foi giro, foram só 2 dias. Mas
foi a tua primeira viagem fora de Portugal, naquela altura?
Nós abalámos daqui do Charles de Gaulle diretamente, eu estava a viver aqui.
Já estavas a viver cá. É. Então vamos voltar um bocadinho atrás, não é?
Exato,
tu aceleraste muito no tempo.
Sim, sim.
Vamos mesmo, eu queria saber um bocadinho mais sobre a tua infância, sobre a tua descoberta do fado, porque eu sei que tens uma família também que influenciou muito o teu gosto pelo fado e pela música.
Sabes, Odete, isto já nasce com a pessoa. O cantar já nasce com a pessoa, porque eu tenho 7 irmãos, entre raparigas, aliás, são 2 rapazes e 5 raparigas, e nenhum deles tem habilidade para cantar, são todos desafinados. Portanto, fui eu o único filho que teve este dom, e eu só descobri, eu tinha para aí os meus 9 anos, 8, 9 anos no Montijo.
Estavas perto de Lisboa, então?
Exato, porque eu depois fui para Queluz, estive lá uns meses, motivado até por uma doença que a minha saudosa irmã tinha na altura, e fomos obrigados a sair de... Obrigado, não é bom termo, mas pronto.
Toda a família então deslocou-se.
Todos para
sim, viver para Queluz.
Queluz, depois de Queluz, regressámos ao Montijo, onde havia muito fado na
sim,
altura.
Sim, sim, aproximaste então do berço do fado,
muito,
não é?
Fado. Pois. Ora, e naquela altura, pois o meu pai andava lá na Giraldinha, como se costuma dizer, a tocar em todo lado.
O pai tocava então?
Barreto Verde em Alcochete, São Francisco, bom, Setúbal, o meu pai batia aquilo tudo. E eu? Pois eu sabia lá que sabia cantar, eu nunca na minha vida tinha cantado, e o meu pai está, nunca mais me esquece. Está sentado na cama com viola, está a ensaiar um bocadinho, quando ele diz assim, filho, levanta lá cantar um fado. Eu digo, ó pai, não me peça isso, até nunca cantei na minha vida.
Tinhas 9 anos?
Tinha 9 anos, ia fazer 9 anos. Diz ele assim, ó pai, eu nunca cantei. Eu não sei cantar, diz ele, mas como é que tu sabes que não sabes cantar? Digo, porque eu nunca cantei. Ó pai, mas tenta. Vá lá, canta lá para o pai ouvir. E eu cantei. Cantei, e o meu pai olha para mim e diz-me assim, isto já nasce com o pessoal, olha lá este gajo. Tens uma habilidade, estilas tão bem, tu cantas muito bem, filho. E a partir dali, comecei a participar em espetáculos com o meu pai.
E com 9 anos, tu és muito para essa, com 9 anos, lembras-te o que é que cantaste para o teu pai naquele dia?
Olha, por acaso, era uma estava em voga na altura, ao ver era a Maria da Graça que cantava, e eu não sei a letra toda, mas sei que era...
Mas sabes dar um jeitinho?
Mais ou menos. Eu quero, não quero, quem eu quero mantenho mora, e por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo o meu castigo, no meu quarto de saudade, a solidão mora comigo. Por onde anda que eu quero? Ai, que eu quero, onde andará? O que será da sua vida? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Ai, se uma fosse outra, que eu amo tanto e não quero.
Lindo!
Não, porque estás a ver, eu não conheço bem isto, nem está no meu tom. Pronto, foi só para dar uma
sim,
mostração.
Sim, sim, um jeitinho.
Foi a primeira coisa que eu cantei na minha vida. E o meu pai disse, pá, este gajo canta bem. Portanto, isto já nasce como sou, sem dúvida.
Já nasceu contigo?
Já nasce, já. O aprender a tocar já, aprender a tocar já é diferente. Temos que ter alguém, porque quer dizer, temos que ter uma pessoa que nos ensine, ou então que nós vejamos a pessoa tocar, que era o caso do meu pai.
Isso quer dizer que, peço desculpa estar a interromper,
sim, sim, sim.
Em primeiro então veio a voz e depois começaste a interessar pelo instrumento. Mas, toda a gente te conhece, Flaviano,
pois, não
como
sabem,
músico, não é?
Sabem.
Como viola, porque foi, tu acompanhaste todos e todas as fadistas aqui, não é? E não só, em todo o mundo.
Grandes artistas.
És conhecido como músico, de facto.
Sem dúvida nenhuma.
Mas poucas pessoas sabem que tu cantas assim tão bem.
Pois não, há muita gente que não sabe. E eu iniciei
a música, então tocar.
Iniciei-me como fadista, depois só comecei a tocar viola aí com os 17 anos, viola elétrica, nos conjuntos, suave, era solista, vá lá. E depois comecei a tocar viola e dediquei-me à viola. E depois digo assim, não, eu não gosto de tocar deste género de música, vamos é tocar fado. Meu pai também toca fado, vou-me dedicar ao fado. E então desde miúdo praticamente eu comecei a andar com o meu pai por todo o lado, ia para os espetáculos, para aldeamentos turísticos no Algarve, naquela altura. Hotéis, meu pai acompanhava grandes nomes do fado e ainda tenho fotos com essas pessoas, Beatriz da Conceição no hotel, no casino do Monte Gordo, Ana Rosmaninho, Manuel Dias, Cidália Moreira, que felizmente ainda existe, Ada de Castro, que também é viva, graças a Deus, ainda pertence ao mundo dos vivos.
Grandes referências do nosso fado.
Foi ao Canadá, o meu pai também, com a Esmeralda Amoedo, que também felizmente ainda está entre nós. Meu pai acompanhou Natalino Duarte, Francisco Martinho, meu pai acompanhou grandes artistas, Alfredo Duarte Júnior, Tristão da Silva pai, Tristão da Silva filho.
Incrível.
Eu andava sempre atrás
e tu
do meu
assistias
pai.
Então?
Assistia a tudo, por princesa. E às vezes o meu pai na brincadeira, uma vez, há uma fadista que não sei se ainda é viva, que está na Inglaterra, se chamava, era muito conhecida, Natércia da Conceição.
Sim.
E a Natércia da Conceição foi fazer um espetáculo ao Algarve. Eu não estava no programa, logicamente. Mas como estava sempre ao pé do meu pai depois do ensaio dizia assim, filho, canta lá aqui um fadinho para a dona Natércia te ouvir. Eu nunca mais me esqueço. Foi em Santo Estevão, próximo de Tavira, e a senhora, estávamos lá no reservado, antes do espetáculo, logicamente, e ela diz-me assim, isto não há dúvida nenhuma, isto já nasce com a pessoa. Este seu filho, o senhor Valdemar, é uma pêndula autêntica. Ela singia-se ao compasso musical. Ele não fugir nada dos instrumentos.
Pois.
Ela diz, isto já nasce com a pessoa, não há dúvida nenhuma. E isso parecendo que não é uma coisa, porque nós músicos, quando acompanhamos pessoas que cortam o compasso, é muito complicado. É muito complicado. Eu, por acaso, até me safo, porque arranjei uma maneira de tocar, como diz o nosso amigo Manuel Miranda, guitarrista, porque eu tenho muita consideração e é um excelente músico. Aliás, há bocadinho falei com o Adepto sobre isso. É um dos bons guitarristas que estão aqui na comunidade francesa. Ele um dia disse numa brincadeira, ó Flaviano, tu não fosses músico, o que é que gostavas de ser? Eu epá, não sei, eu, quando era miúdo ainda gostava de ser padre. Diz ele, padre, tu? Digo, ou então a exercer a advocacia, advogado. Diz ela assim, não gostava de ser alfaiate? Digo, alfaiate? Então porquê que diz isso? Epá, porque quando eles cortam o compasso, tu cortas também, vais com eles, epá, e consegues minimizar a coisa. E isso não está ao alcance de toda a gente. Portanto, isso é um dom que nasce com a pessoa. Né?
Um dom que nasce com a pessoa.
Sim,
e o fado, então, trouxe a tua vida um objetivo.
Pronto,
final.
E depois comecei a cantar. O meu pai, depois do Montijo, recebe um convite para nós irmos a Santa Luzia, no Algarve, porque o senhor presidente das festas de Santa Luzia, na época, já faleceu também o senhor Justino das Dores Mangas, e não me recordo o nome, era muito amigo do meu pai e conhecia o meu pai quando o meu pai vivia na Fonseca. O meu pai, portanto, era vocalista de conjuntos e acompanhava o fado. Ainda tenho lá uma foto onde o meu pai está no conjunto, mas no intervalo acompanhou com um guitarrista, era Moraes Carneiro, acompanhou a Ada de Castro. Uhum. Ainda estão lá as palmeiras e tudo, antigamente. Né? E essa festa ainda existe. Fazem todos os anos no mês de agosto. E o meu pai, aliás, o que é verdade é porque vem. Esse senhor disse ao Valdemar, é pá, gostava que viesses cá cantar a festa de Santa Luzia, aquelas grandes festas que fazem anualmente. E o meu pai disse, olha, então eu vou, mas também participo, tenho um miúdo que canta. Fazer pai 9 anos, mais ou menos, falar que tivesse 9. Diz ele assim, então um rapazinho que venha. Ora, portanto, Flaviano, isto foi em 1966, nada a ver. E lá fui eu cantar a festa de Santa Luzia. A vida dá muita volta, coincidência, acabamos por ficar a viver em Tavira. E então ali fizemos o quartel-general com residência em Tavira e ali permanecemos. Depois, com as saídas para tudo, para isto e para aquilo, até depois por vir para a França mais tarde.
Então já vamos falar sobre a tua vida em França, calma. Entretanto, obviamente eu já percebi que a tua escola, afinal de fato, foi a escola da vida, não é?
Sem dúvida,
acompanhaste o teu pai e também os outros fadistas. Mas obviamente que ouvias também muito Fernando Maurício, porque ele tem uma importância, ele tem muita importância para ti, aliás, na escolha dos fados que me enviaste.
Sim, eu gosto muito.
Tu evocaste muito o Fernando Maurício.
Sim, assim, pois, como tu sabes, eu não te estou a dar novidade nenhuma, Odete, o Fernando Maurício era o expoente máximo do fado em Portugal. Aquele fado que nós chamamos os fados tradicionais, embora existam outros fadistas muito bons, isto houve uma evolução enorme. Hoje há outros nomes que naquela altura se davam calhando de cantar, né? Mas o Fernando Maurício era uma referência para toda a gente. Porque se fores a Portugal, a maioria dos fadistas que lá estão são todos mauricianos, como se costuma dizer. Uhum. Né? Vão todos procurar. Também têm que cantar bem, é um facto. Se não cantarem bem, também não conseguem. Mas há muita semelhança com a maneira de cantar, de estilar do Fernando Maurício. Embora eu não seja assim. Porque há muita gente que me diz, e há poucos dias, em janeiro, no dia 20, eu cantei no Douro, e o Custódio Castelo, o grande guitarrista, acompanhou-me e diz-me assim, epá, você faz-me lembrar um fadista, Flaviano, que cantava muitíssimo bem também. Aliás, eram os dois na altura, que era o Francisco Martinho. Uhum. E já não é a primeira pessoa que me diz isso. É a maneira de estilar, não é que eu quero imitar ninguém, né? Eu não sou imitador, eu sou fadista. É a minha maneira de cantar, sou assim, mas não. Talvez seja mais, um bocadinho mais, porque eu ouvia muito o Francisco Martinho, no centro de preparação de artistas para a rádio, era o miúdo, e então punham-me a ouvir os fadistas, e então como o Francisco Martinho se iniciou através desse programa, este gajo destila tão bem, dá aqui umas voltinhas, parece um espanhol. E, naquela altura depois comecei e também tinha essa facilidade, porque a idade também era diferente, então eu tinha mais facilidade em estilar do que tenho hoje, porque a idade também nós queiramos quer não, as pessoas pensam que não, mas conta muito. Mas ainda dou umas voltinhas de vez em quando, unidas no fado.
E agora vamos ouvir as voltinhas do Fernando Maurício, um tema que escolheste, O Meu Coração Parou. Queres tocar? Queres tocar agora ou quê? Oh, vai, tu queres cantar? Então melhor ainda.
O meu coração parou e tudo ficou parado. A voz de cantar meu fado emudeceu na garganta, não chego a saber quem sou, nem o que faço na vida, sou folha no chão caída, sou poeta que não canta, nem um grito de revolta. Nestes meus lábios cansados, nos meus olhos magoados, olhar de ver ninguém, sou quarto onde ninguém volta, sou um berço
sem rumo, uma carta sem destino, que não sabe onde vem. Eu sou louco, mas julgo a solta por esse mundo. Sou um verso tão profundo que ninguém decifrou tudo isto, porque há pouco, quando cheguei na vida e até voltares aqui, o meu coração parou, e até tu voltares aqui, o meu coração parou.
Lindo, Flaviano, parabéns. Estou sozinha agora contigo para dar palmas. É um bocadinho complicado, mas muito bem. E temos que mencionar aos nossos ouvintes que eu tinha programado passar, portanto, a interpretação do Fernando Maurício neste fado, mas eu fico tão feliz, pois mesmo, portanto, realmente, tu, fico tão feliz por tu teres, precisamente, teres tocado para nós e teres cantado para nós. Enfim, parabéns mesmo.
Obrigado, obrigado, Odete, o prazer é meu.
E agora sim, vais falar então como é que surgiu a oportunidade então de deixar Portugal, deixar-te a vir, para instalar-te, então, em França. Foi em que ano?
Espera aí, Odete, eu vou só vir um pouco atrás, mas...
Com certeza, com todo gosto.
Em 1974, havia em Lisboa, hoje, onde é hoje o Centro Cultural de Belém. Fizeram uma grande sala de espetáculos, o Centro Cultural de Belém, e naquela época havia uma feira, que era a Feira Internacional, o Mercado da Primavera.
Uhum.
O Mercado da Primavera, onde faziam, na Feira dos Petiscos, um restaurante, uma barraca enorme, onde faziam então um concurso de fado para amadores. A noite do fado ainda continua, só que o Mercado da Primavera, era o nome do concurso, era Concurso de Fado no Mercado da Primavera em Belém. Naquela altura, deu de salvar os 5 ou 6 anos de fado, com concurso a nível nacional. E era transmitido na extinta emissora nacional, né? E o meu pai ouviu a propaganda e disse assim, não queres ir a Lisboa ao concurso? E eu disse, pai, Lisboa. O que é que eu vou lá fazer? Então, aquela malta tem a prática cantando nas casas de fados, mesmo os amadores. Ah, pá, e depois tem uma coisa que nós não temos aqui, é a pronúncia. Enquanto nós dizemos no Algarve, vou comer peixe, eles não dizem peixe, dizem vou comer peixe. Quer dizer, isso parecendo que não é meio caminho andado, eu às vezes até falo nisso, já tenho falado com colegas, porque o fado é para toda a gente cantar, é para o Transmontano, para o Algarvio, para o Alentejano. Mas é verdade que a dicção tem muita influência.
Entendi.
Porque se formos para uma gravação comercial, hoje não, porque hoje qualquer pessoa grava uma gravação, paga no estúdio, paga os músicos e o dono do estúdio leva X à hora e ele quer lá saber que aquilo fica bom ou que fica mal. Pronto, está pago, boa noite, tchau, até à próxima, se Deus quiser. Antigamente não, nós éramos contratados para gravar nas etiquetas discográficas e aí nós não tínhamos de pagar nada. Eram eles que nos pagavam a nós. Havia até outro contrato que era... Mediante as vendas que faziam dos CDs, nós tínhamos uma porcentagem por cada CD, e não obstante isso, tínhamos, portanto, um cachê, com pensão, hotel, tudo pago, passagens do Algarve para Lisboa. Aliás, eu fiz um vinil em 1978 com o meu pai, e o guitarrista era, felizmente ainda estava entre nós, né? Porque a gente às vezes quando fala em pessoas, porque já morreu tudo, já não está cá ninguém, não tem nada que estar a justificar nada, né? Mas por acaso ainda está entre nós, já é um grande guitarrista, o mestre António Cheirinho. O viola que já faleceu, que era outro grande senhor, que era o José Maria Nóbrega. Esse vinil foi gravado no Emblem, numa etiqueta que era Portugal Cantante, do José Crespim, que também já faleceu, esse senhor. Mas o filho dele tem uma casa de fados em Lisboa, é o Coração da Alfama, é o Mário Rui. Entretanto, depois eu fui lá, mas antes, voltando ainda à história, eu tinha gravado esse CD, mas isso foi em 78, e em 74 fui então ao concurso. Mas vem lá, Flaviano, vem lá, vai lá a Lisboa cantar. E eu fui. Só que aquilo era por iluminatórias. Ora, naquela altura, a situação financeira do meu pai, que vivia só do fado, também o fado não abundava na altura no Algarve. Era um bocadinho ingrato ele estar a despender o dinheiro para as passagens para Lisboa. Para ele ir sozinho, ele ia comigo. E então, lá foi o Flaviano ao concurso, meu pai tanto me incentivou que fui. Chego lá, nunca mais me esqueço. O guitarrista era o João Alberto, felizmente ainda está entre nós, ainda toca, por jeito, em Lisboa. No viola, era um grande viola que já faleceu, que era o Manuel Martins, que tocou para a Amália Rodrigues.
Uhum.
e não só com outros artistas, o saudoso Manuel Martins. E aquilo era obrigatório cantar dois fados. Um tinha que ser, não importa qual fado fosse, mas um tinha que ser mesmo obrigatório cantar o menor. Todos os concorrentes tinham que cantar o menor. Pois,
era um teste, não é?
Era tinha que ser. Pronto, epá, eu quando chego lá, pois, fui em quarto ou quinto, mas estavam todos com medo uns dos outros no ensaio. Estavam com medo de ser, o primeiro a cantar. Claro, claro. E eu quando chego lá, diz o senhor, meu guitarrista, assim, o Manuel Martins, e o da pequenininha disse o nome, não me recordo agora. Bom, quem é que vai primeiro? Quem foi que chegou aqui primeiro? Fui eu. Então canto lá você. Faça favor de ver e tal. Isto é para só ver os fatos que vocês vão cantar. Um é o menor e o outro qual é? O João Maria dos Anjos ou o Pedro Rodrigues, não interessa. Bom, quer dizer, tem que dizer, posso ser já eu. Eu acabei de cantar e começo logo a ver o morder do lábio do viola com a guitarra. Aquele morder do lábio foi naquela, como que diz, é pá, cuidado com o puto a cantar. E eu fiquei todo inchado,
vaidoso,
contente.
Não
vaidoso, mas fiquei todo...
Cheio de coragem, claro.
Fiquei feliz, porque claro, digo, eu não vim aqui descobrir nada. Estes homens são homens que estão habituados a acompanhar grandes fadistas.
Sim,
e para estarem
força.
Impressionados com a minha maneira de cantar, mas eu naquela altura tinha, ora Flaviano, em 74, eu tinha para aí 16, 17 anos. É pá, mas aquilo saiu também. Agora diga, pois, agora está tudo bem, mas agora o que interessa é na eliminatória. Oh, Odete, para abreviar, passei a primeira eliminatória e ganhei. O que é que eu ganhei? Nada. Ganhei a presença na outra eliminatória, para ir concorrer com outros concorrentes, vencedores das outras séries.
Pois.
Digo, ai, minha mãe santíssima, até agora como é que eu vou fazer isto? Bom, lá para o Algarve outra vez, lá ia para o Barreiro, apanhar o comboio para o Patavira. Passados 4, 5 dias, outra eliminatória, digo, diz-me, vai assim, é pá, Deus queira que fiques bem, filho, porque cada vez que vais a Lisboa, o pai tem que estar a despender. É pá, naquela altura, em 74, havia dificuldades, e eu disse, pai, olha, também não posso prometer nada. Vou tentar,
claro,
porque
claro.
Desde que eu chegasse à final eu já sabia que tinha um prémio monetário de 3.500 escudos. A taça era consoante a classificação, mas o prémio monetário era igual a todos. Era igual para todos. Epá, eu fui, a segunda eliminatória passei. Vou para a terceira, digo, ai minha rica Nossa Senhora. Desculpa lá de falar assim.
Com certeza, mas falas com o coração, falas com o coração.
Quando eu digo assim para o meu pai, pai, até agora vou outra vez lá. Diz ela assim, ó filho, pois vai... Mas aquilo não é tomadora, porque antigamente, agora os concursos é com telefonemas, eu não gosto disso. Mas já eu agora mesmo não vou concorrer, mas mesmo eu já não concorria. Porque os telefonemas, vai ser isso. Ali era um júri, olha, ainda me recordo do júri, Alfredo Marceneiro,
incrível.
Teresa Silva Carvalho, Dr. Francisco Avilés, Mercedes da Cunha Rego, António Rocha, o rei do Fado Menor, a Ada de Castro, e aquilo tá, e o Raul Durão, que era o locutor da RTP.
Que linda fotografia.
É verdade. E estava lá o Raul Durão até a fazer aquilo que estava a ser transmitido diretamente para o português.
Pois.
E o Raul Durão estava lá e era ele que fazia a locução, a apresentação do espetáculo.
Claro.
E eu disse, ai minha mãe santíssima, bom, ganhei outra vez. E eu assim, ai mãe, já é a quarta vez que venho aqui, como é que eu vou fazer agora? É todo feliz, mas ao mesmo tempo com receio de na última vez não ficasse excluído, né? E aí já não ganhava os 3.500 escudos. O meu objetivo ali era mais ir buscar o dinheiro
sim,
para compensar... As viagens.
O teu pai, não é?
Quando o meu pai me diz assim, olha filho, o pai amanhã não pode ir contigo. Era uma terça-feira, nunca mais me esqueço. Meu pai andava a tocar no Hotel Malaya em Albufeira, andou lá 6 anos, e por coincidência era a terça-feira. Diz-me o meu pai, Flaviano, tu vais para Lisboa, fazes um favor ao pai. Quando acabares o concurso, vais a uma gabine telefónica, naquela altura não havia telemóveis, né? E vais lá e ligas ao Café América para te vir, que a tua irmã está lá. Era um café com uma porta que ainda existe, mas naquela altura tinha uma porta giratória, e aí por volta das 11 a minha saudosa irmã, a mais velha, estava lá à espera para depois, quando o meu pai chegasse a casa, lhe transmitir a minha novidade, sim ou não. É pá, mas qual telefone? Eu assim que acabei de cantar, me disseram que eu tinha ganho aquilo, eu quis lá saber do telefone, não. Odete, arranquei, e porque tinha aqui para Setúbal, que tem lá uma irmã. E então digo assim, vou dormir lá da minha irmã, e o meu pai tinha ficado no outro dia, ir então a Setúbal para ir comigo para Lisboa para ir à final. Mesmo que eu não ficasse apurado, meu pai ia assistir à final, era giro, não é?
Claro.
Mas eu por acaso fiquei apurado. É pá.
Incrível.
Agora eu que não tinha transmitido ao meu pai ficou todo esmorecido, né? Ficou todo pensando, bom, foi à vida. É, no outro dia nunca mais me esqueço. Era aí meio dia e tal, fui com a minha irmã à estação de comboio, a Setúbal, quando o meu pai é 10, parece que estou a ver. Então, filho, nada não, diga, ganhei, pai, olha. Estamos a chorar abraçados um ao outro. Com emoção, não é? Porque realmente...
Sentiste orgulho.
Uma pessoa ir do Algarve não era fácil. Um provinciano, ainda por cima, eu não representei nenhum bar de Lisboa, bairro de Lisboa, que foi o que os guitarristas me disseram. O João Alberto, eu não lembrava o nome há bocadinho. O João Alberto e o Manuel Martins disseram, é pá, quando for assim, você representa, por exemplo, Campo de Ourique, bairro alto, não importa, escolha um bairro
qualquer. Também ias aprendendo, não é? Porque, estavas a aprender.
Porque sabe que eles não gostam, seja um provinciano a ganhar, virem cá, vou ganhar. Entretanto, o que é que eu faço? E sabe meu pai, olha, pai, os 3.500 já estão. Agora vamos estudar aquilo que eu tenho que participar na mesma. Poderei ser o primeiro, como poderei ser o último. Sétimo ou oitavo, não sei o quê. Porque aquilo era um concorrente de cada série. Que se juntavam todos na coisa. Azar meu, fui logo o primeiro a cantar. Aquilo foi um sorteio, fui logo o primeiro. Para o último fica mais dentro do ouvido, né?
Sim, sempre sim, assim. Sim.
Mas pronto, eu estava à vontade e eu já usava lá de uma reputação a nível das pessoas que iam com assiduidade assistir ao fado. Todas as noites aquilo era uma maravilha. E então as pessoas, o rapazinho do Algarve, e eu estou contente ali a passear, eu ouvi, porque aquilo de quarta-feira era uma feira internacional, e durante o dia as pessoas já me conheciam. E à noite ia para o fado, quando então chego lá e disse ao Dr. Francisco Avilés, nunca mais me esqueço, ó senhor doutor, o senhor faça-me um favor, dê-me lá já o cheque de 3.500 euros, euros não escudos, para eu ir agora para o Algarve, pai, já estou farto de estar aqui. Diz ele, ó meu amigo, mas como é que você se quer ir embora? É para dar-lhe dinheiro do olho, mas você não sabe em que lugar fica. Diga, homem, mas como o prémio monetário é igual para todos, o senhor faz-me um favor, dá-me já o cheque de 3.500, que eu quero ir já para o Barreiro, que eu já não vejo isto. Eu quero ir agora para a minha terra, para o Algarve. E o homem diz-me assim, até aí a taça, porque lhe disse a respeito, aquilo era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e não sei o que. Diga assim, olha, está aqui o rapaz de Tavira, esse moço ainda é vivo, ainda há pouco tempo falámos disso. Graças a Deus está lá o João. Diz-me ele assim, ele está vendo na tropa em Lisboa, diz-me ele assim, ó Flaviano, não tens problemas que quando te chamarem por ti, vou lá mesmo fardado, vou receber a taça. E até está bem. Olha, pego no cheque e arranquei com o meu pai para cima. Já não assisti ao resto da programação. Eu queria lá já saber daquilo. Primeiro vim embora. No fim de semana então, o rapaz foi para Tavira e levou-me então a taça. Então aquilo por jeito houve lá, não houve bordoada, porque nem é bem o termo, né? Mas aquilo houve falar muito burburinho por causa disso. Porque houve muita gente, o rapaz do Algarve comecei a ganhar, e não é justo, e não sei o que mais. Quer dizer, eu já tinha lá uma claque mesmo não conhecendo ninguém, que arranjaram-me assim para aqui e gostavam de me ouvir.
Sim, sim, sim.
Mas o prémio foi bem entregue. E para mim é um regozijo saber porque a quem foi entregue o primeiro lugar. O que é que eles deliberaram? A taça do primeiro classificado ser-me entregue a mim. Está lá marcado. Quinto concurso de fado amador, vencedor. Restaurante típico Lisboa à noite. Foi o Fernando Maria que ofereceu. Mas não fui eu que ganhei. Eu não vou dizer uma coisa que não ganhei. Foi então a Marina Mota que ganhou, que tinha 12 anos na altura. Ora, se a Marina Mota ia fazer 12 anos em 74, faço um conto a que idade tem a Marina Mota. Uhum. Marina Mota hoje. É uma grande fadista e uma grande artista de teatro. Portanto, para mim foi um regozijo enorme não ter ganho, mas resolveram, pelo burburinho que houve lá, entregarem a taça do primeiro classificado ao Flaviano e a Marina Mota, que ficou com a carteira profissional e uma gravação comercial. Foi assim. Portanto, essa taça eu tenho em casa. Já mostrei até um dia, mostrei ao Ângelo Freire. Ele disse, estás a ver, Ângelo? Ele tinha de vir à minha casa. O guitarrista, o Ângelo Freire, que é um grande guitarra em Portugal, um grande fadista também. E disse, estás a ver, Angelesta, ganhei eu aqui, olha, quinto concurso de fada amadora, vencedor. Restaurante típico Lisboa à noite, foi a Fernanda Maria que ofereceu. Mas não fui, ganhei, mas deram uma taça a mim, para mim foi um prazer, olha, foi como se tivesse ganho. E pronto, foi assim a minha odisseia. E depois participei em mais concursos no Algarve naquela altura, ganhava sempre os concursos, sempre. Um dia foi a Fernanda Maria, a Cidália Moreira, o Parque Desportivo Cristóvão Viegas, a Olhão, e o Natalino Duarte fazer uma atuação. E resolveram fazer um concurso, num intervalo. Então apareceram quatro ou cinco rapazes a cantar e duas ou três raparigas, e eu disse, bom, as raparigas são jeitosas, isto é uma chatice. As mulheres têm sempre a preferência, não é? Certeza que mesmo não cantando, uma delas não cantava grande coisa. São capazes de dar o primeiro prémio. Ganhei eu o primeiro prémio também, uma taça. E depois o último concurso foi um par de sapatos à escolha na sapataria Gama e Olhão. Porque eu ganhei o primeiro lugar, uma taça. Mas depois digo assim, mas que taça, espera lá, e vou ao pé, fico em segundo e vou lá, qual é o teu prémio? Diz, não. É para um par de sapatos à escolha na sapataria Gama e Olhão.
É prático, não é?
Olha, eu estou a taça e tu dás-me os sapatos. Então combinei. Na segunda-feira lá fui eu com o meu pai, e o saudou os Hermes dos Santos, que era guitarra, e que tocou muito viola para a descansada de Hermínia Silva, no celular de Hermínia. E o Hermes gostava muito com a guitarra, mas também tocava muito viola. E lá foi o meu pai comigo e o Hermes para a sapataria Gama, e as meninas, veja lá estes, diga eu, pois aquilo, não havia papá, aquilo era oferecido, queria lá saber, escolhi-os melhor. Diga-me assim, nunca mais me esqueçam, sapatos castanhos, com uma palazinha, não era de atacadores. E olha, cantado na vida. E era assim, pronto, e depois comecei a cantar em todo o lado com o meu pai, até que depois surgiu a oportunidade de vir a Paris.
Então, pronto, antes então, de falarmos agora sim da experiência em Paris,
sim.
aquele concurso em Lisboa, de uma certa forma, foi muito importante para ti, não é?
Foi.
E aliás, é interessante ver como é que tu consegues descrever cada pormenor daquele dia.
Sim, porque como são coisas que são verdades.
Claro,
eu
claro.
Eu não tenho estado a tentar a mentir.
Com certeza.
Aquilo que fiz, porque não é bonito, nem tenho que estar a mentir, porque não é bonito, não. A mentira tem perna curta, como
com
se diz. E eu estou a falar em pessoas que infelizmente já faleceram, porque eu também já tenho quase 70 anos, né? E naquela altura eu era um miúdo. Portanto, eu contactei com eles, acompanhei-os, participei em espetáculos com eles, inserido nos mesmos programas.
E antes de divulgarmos então Lisboa, a Paris, fala-me, canta-me Lisboa, por favor, porque não cantares Canoas do Tejo?
Vá lá,
é outro tema também que mencionaste.
Vá lá, então eu vou tentar. Debaixo da riqueira, cai bota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas pragas, o sol parece grande, o Tejo baila com as patas, a ensaiar um fandango. Canoa, Canoa, conheces bem. Quando à noite pela proa, quantas tocas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se há algum barco que vá rua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barca e trazes na aragem manga os sumidos numa guitarra. De raios prendeu a vela e se adormeceu deixou. Agora muita cautela, não vou mar por bolo. Canoa, canoa, conheces bem. Quando a norte pela boa, quantas tocas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, se há algum barco que ama a rua, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais.
Muito bem, lindo, Flaviano. Canoas do Tejo, uma interpretação então brilhante.
Podia ser melhor, podia ser melhor, mas pronto.
Mas pronto, cantas com o coração mais
uma vez. Quem é cantar,
este fado, que de certa forma é intemporal, não é? E retrata bem a beleza de Lisboa, e não foi com a canoa, não é? Com canoas que vieste a Paris.
Ah, não, não.
Mas
não.
Como? Conta-me, olha, como é que chegaste a Paris?
Olha, quando... é engraçado que naquela altura o meu pai, portanto, estava a viver em Tavira, na lá residência, e o meu pai ia cantar para os turistas, num aldeamento que era as Pedras de Alverrei. As Pedras de Rainha, em Cabanês de Tavira, e Pedras de Alverrei em Santa Luzia. E a Mari Miriam, e o pai e a mãe, o pai era de Mangual, do Sr. Lopes, e a mãe era do Porto, não me recordo o nome da mãe. Sei o nome da irmã, Betina, chamava-lhe a Betina, e do cão que era o Tóquio. Tinha um cão enorme. E até foi o cão, foi uma referência para mim. Eu já tinha porquê. E acontece que o meu pai foi lá cantar e o Sr. Lopes, que dava fado no Ribatejo, e passaram ali grandes músicos, grandes fadistas, no Paris 20, no restaurante Ribatejo, na Rua Ponchá, no Cisa Rua Ponchá, lá Paris 20 M. O meu pai diz, o senhor disse, é pá, um senhor como o Sr. Valdemar, o Sr. Valdemar Ramos, que era o nome do meu pai, uhum, é que me interessava porque faz os dois serviços, canta e toca. Se eu não quero ir a Paris, ao meu restaurante, porque eu já dei fado com guitarra e viola. É pá, mas agora eu quero dar só com viola, porque pronto, embora o fado, logicamente, quando se fala em fado, tem que ter a guitarra portuguesa. Mas agora estou a utilizar muito também só uma pessoa para cantar e tal, e acompanhar-se à viola. Portanto, o Sr. Valdemar quer ir lá, e o meu pai diz, ah, bem, pois vou, não há problema. Então combinaram só que a coisa não se proporcionou, porque o meu pai nunca tinha saído do Algarve. saiu mais tarde, foi para o Canadá com o Esmeralda Amoedo, fadista. Mas naquela altura o meu pai dizia, pá, já fui dizer ao senhor que ia para Paris, agora, epá, não me está a apetecer nada ir para o estrangeiro, com a família aqui, os filhos, o meu pai era muito ligado à família. Tu não queres ir, filho? Digo assim, pai, eu quero ir. Eu estou na tropa em Santa Margarida, e você está a dizer se eu quero ir cantar. Eu gostava de ir, pai, isso, pô, isso era uma maravilha, ainda por cima era solteiro na altura, um puto novo. Minha pai ia, depois naquela altura da tropa, tinha, ia fazer 21 anos. Diz o meu pai assim, pois é, digo, pai, que estou em plena instrução na tropa, chamavam-lhe recruta, em Santa Margarida, no regimento de cavalaria. Como é que eu agora vou fazer para ir para a França? Diz ele assim, olá, dá lá aí o número de telefone do comando-geral, do comando-geral do regimento de cavalaria, em Santa Margarida, que o pai vai falar com o senhor comandante. Meu pai tinha dom de palavra, por acaso falava, meu pai falava muito bem, tinha uma maneira muito, muito dócil de falar com as pessoas. E o meu pai ligou para lá, foi aos Correios a te vir, nunca mais me esqueço. Eu estava na tropa e o meu pai, quando eu digo assim, ai minha mãe santíssima, agora vai o meu pai pedir ao comandante, tenente coronel Paulo Santos, nunca mais me esqueço. Ora, quando o meu pai diz, olha senhor, o meu comandante, não sei lá o que é que ele disse ao senhor, eu sou o pai de um rapazito que está aí, que é o Flaviano Ramos, canta e toca, ah, o Tavira, o homem que canta e toca, quer dizer, porque eu como lá estava sempre no entretenimento com a malta, a cantar e tudo, depois eu já era lá muito conhecido, ah, o Tavira, não sei o quê, então está bem, mas o que é que o senhor pretende? Sabe é que eu tenho um cargo de família bastante pesado, e eu vivo da vida artística, como infelizmente estou um bocado adventado e não posso ir ao estrangeiro, eu tinha lá um contrato que me rendia umas cruas. Se o senhor comandante não se importasse, o meu filho ia no meu lugar dizer, ele, epá, aqui é um problema, o seu filho está na recruta. Mas espera aí, o senhor parece ser uma pessoa muito simpática, o seu filho é um puto muito simpático também, está sempre a entreter aqui o pessoal a cantar. Ele que venha aqui, eu vou passar uma autorização de 90 dias e só lhe peço uma coisa. Ele que depois dos 90 dias tem que se apresentar, porque senão depois é dado como desertor, não é? E o meu pai, não, seu comandante, fico descansado. Oh, lá vou eu, passando à Polónia, de viola na mão, de saco de roupa e lá vinha para Paris, estou contente, com 90 dias por autorizado pelo senhor comandante coronel Paulo Santos. E por acaso tenho sido feliz, graças a Deus. E a malta toda do meu tempo, lá já, com tudo na instrução, a estudarem os carros de combate e a limparem armas, e eu de viola na mão, dizia, te vira para onde é que vais? E eu, para Paris, espetáculo. Chega a garra de Austerlitz, pois o senhor disse que era o meu pai disse ao senhor Lopes, ao saudoso senhor Lopes, o pai da Maria Miriam, olha, o rapaz é magrinho, ele tem os olhos azuis, cabelo, tinha cabelo louro na altura, e eu não tinha bigode na altura, não. Então diz-me ele assim, mas é magrinho, ele leva a viola e tu diz ele assim, olha, eu não tenho cabelo, tenho bigode e tenho um cão muito grande, preto. Então assim, olha, na garra de Austerlitz, eu fiquei, mãe. Ele é o seu filho que não vai para táxi nenhuma. Ele espera por mim que eu vou buscá-lo. E assim foi. De maneira para abreviar, vim, cantei durante um mês, ainda depois a Maria e Maria e a mamãe gostaram muito de mim, ali fiquei eu a cantar os fadinhos à hora de jantar, com a viola, puxava na viola e tal. Uhum. Depois regressei a Portugal, fui doente daqui, pois até nunca tinha vindo a Paris. Fiquei aqui, estava no céu, ia tomar café à Avron, à Nacion, via isto como uma luminosidade à noite. Por isso é que tem o nome de cidade de luz, e é, pá, que maravilha, mas para onde é que eu vim, meu Deus do céu?
E o que é que te encantou mais naquela altura? Esta liberdade que tinham as pessoas em Paris, é isso que te encantou mais? Quando tu vieste pela primeira vez, quando tu vieste durante um mês em Paris, o que é que tinhas aqui que não encontravas lá em Portugal?
Filho, o movimento, as pessoas à noite.
As coisas se passavam, não é?
Certo, à noite, é, por exemplo, ia à Nacion, os cafés, as pessoas, pois, muita luz.
Muito dinamismo, muita
pronto,
luz,
okay. E aquela altura, pois era de inverno, lá no Algarve, chover e muito triste porque Tavira hoje tem muito movimento, é uma cidade alegre e bonita.
E naquela altura não era o
era uma das terras mais mortas do lugar.
Era mais calmo, pois.
Era Tavira e Silves. Tavira e Silves era horrível. Tínhamos ruas que passávamos, isto nos anos 60 e tal, que a gente não via uma pessoa na rua.
Pois.
E às vezes passávamos lá, víamos assim entre a cortina uma pessoa a espreitar para ver quem passava.
Jovem,
e depois vim, estive aqui e depois fui para baixo. Quando cheguei lá embaixo eu estava doente, mas comecei a fazer espetáculos também, nos alojamentos turísticos. E depois a Maria Miriam, em setembro, pensou dar fado novamente. Quem vem, quem não vem, vem o Flaviano. E então o Flaviano veio, coincidência, foi lá que eu conheci a minha mulher.
Ah,
na casa do restaurante Ribatejo. Portanto, o meu filho, o Paulo e a Elodie, ela nasceu aqui na Salpêtrière, é francesa, tem dupla nacionalidade, mas está a viver em Portugal, está a viver em Corteira. E a minha filha, pois, a minha ex-mulher, eu estou divorciado, mas somos muito amigos, somos muito amigos mesmo, estamos como dois irmãos. E entretanto, temos dois filhos e temos um neto. Aliás, um não, temos uma menina e três netos. Portanto, é normal que nós nos tenhamos uma boa relação de amigo, como irmãos autênticos. E entretanto, pois, umas coincidências, porque eu, naquela altura, era chevalinho, bom, tal, estava aqui em Paris e depois tinha ali uma alta amiga. E depois apareciam lá umas clientes que estavam de mostrar um bocado de Paris, para eu conhecer, arranjei aqui umas namoradas na altura e pronto. Até que um dia a minha esposa foi lá jantar com uma amiga francesa, e eu, por acaso, até me estava a fazer com a francesa, mas ainda falava nada. Hoje também falo pouco, mas compreendo tudo, não é?
Era a sedução do... Aquilo que não conhecias, não é?
Olha, eu assim, bom, mas eu vou pegar aqui a francesa. Mas depois, eu assim, mas eu estou à rasca com a francesa, porque esta senhora fala português, a miúda falava português. Então vou-me atirar para ela. Foi para a minha mulher. Olha, resumindo e concluindo, deu em casamento. Casei no consulado de Versalhes, engraçado.
Em que ano?
Em 1976.
1976.
Olha, 17 de dezembro de 76.
Muito bem. Então, instalado em Paris, depois casado, formaste família.
Pronto, e fomos para o Algarve.
E depois, foste para o Algarve depois viver?
Para o Algarve, e a viver.
Com a tua mulher?
Sim, para te vir. Só que aquilo naquela altura havia pouco fado, já muito. Hoje digo mesmo, não sei se em Lisboa haverá tanto fado como no Algarve. É demais, é nas igrejas, todos os dias. É restaurantes. É uma loucura. O fado, graças a Deus, está muito bem representado no Algarve. Então, vamos ter lá grandes fadistas lá em baixo. Miúdas, especialmente mulheres, a cantar fado com muita classe, não ficam advernadas de Lisboa, podes ter a certeza. Estavam um lote de miúdas maravilhosas a cantar fado. Entretanto, bem naquela altura havia pouco fado, pai, então digo assim, o que é que eu faço aqui? Vamos é para a França outra vez. Como os meus sogros estavam cá, eu disse à minha mulher, vai, se fomos para a França. E então diz ela, se calhar era melhor sim, porque eu tive uma passagem pela Guarda Nacional Republicana. Eu tive 7 anos na GNR.
Uhum.
Ainda fui usufruir de uma pequena reforma. Já me dá para pagar a casa, né? Dos anos que lá tive. Enquanto for vivo, graças a Deus, vou ter.
Então foste para o Algarve? Portanto, trabalhaste como GNR lá?
Não, eu fui para tocar, mas como o fado estava em decadência naquela altura, o meu pai aconselhou-me, filho, é pá, pai, infelizmente não posso fazer outra coisa, né? Mas tu
és uma pessoa para isso, pois.
Porquê é que não vais para a GNR ou para a polícia que estão a pedir pessoal? É pá, isso, se calhar não deixas de cantar na mesma, nem de tocar.
Com certeza.
Digo eu assim. Pois, pai, vou-me escrever. Coincidência, não fui para a polícia, fui para a guarda. Então, mas, Odete, quer nasce por uma coisa? Não vale a pena a gente estarmos com muita coisa. Porque costuma-se dizer que para a Cervadinha conhece gaiola. Gostei muito de lá estar, foi uma experiência e não estou nada arrependido de ter servido na GNR.
Por que não continuarmos a nossa conversa daqui a alguns minutos, mas antes disso, cantares mais um tema, que eu gosto muito de ouvir cantar.
Você, obrigado, obrigado.
Querido, precisamente.
Algarve querido, és um canteiro florido e não mais serás esquecido por quem te vem visitar. Tens lindas praias que são belas maravilhas e maravilhosas ilhas, prendas que Deus te quis dar. Lindas moçoilas que de manhã ao sol pôr engrandecem teu valor numa constante alegria. Por São João, ao som de belas cantigas, mostram essas raparigas a boa alma algarvia. Algarve querido, és um canteiro florido e não mais serás esquecido por quem te vem visitar. Tens lindas praias que são belas maravilhas e maravilhosas ilhas, prendas que Deus te quis dar. Tens moçoilas que de manhã ao sol engrandecem teu valor numa constante
alegria. O São João, ao som de belas cantigas, mostram essas raparigas a boa algarvia.
Bem, este fato tem um significado muito especial para ti.
Sim, pois sou do Algarve. Pronto, agora aguento mais à bronca, porque eu chegava a cantar isto e chorava, porque foi o meu pai que fez a letra.
Pois é, o Valdemar
e
Ramos,
eu começava a pensar no meu pai e no Algarve, porque eu adoro o meu Algarve. Eu adoro o Algarve, eu sou muito... todo o Algarve, né? Especialmente portanto, a parte de Zona Sol Tavento, onde sou natural, onde sou oriundo, Fuzeta. Tavira, eu adoro Tavira, hoje eu vivo lá, sei lá, a minha adolescência, né? E todo o Algarve, agora estou em Corteira, por isso também adoro, ainda por cima estou junto da minha filha, embora viva à parte, mas estou ali a 200 metros da praia, ao pé da minha filha estou a 300 metros. Portanto, e depois tenho aqui uma filha, venho cá com frequência também, né? Porque eu adoro Paris. Adoro.
Pronto, então Paris, precisamente. Paris. Fala-me de Paris. Tu, portanto, ficaste em Paris quantos anos?
Eu depois vim para aqui em
1988.
1988. Exato. Mas até, já cá tinha estado antes.
Até 2002.
Até 2016.
16.
Aliás, até 2017, quando fui para baixo.
Ah, já passou tanto tempo.
Sim, sim, é verdade. Já passaram 7 anos.
Já passou tanto tempo. É incrível.
Faz agora em junho, dia 6, salvo erro. 7 anos que fui para baixo. Mas estive aqui esses anos todos e andei aqui a tocar. Toquei muito cá, graças a Deus. Toquei muito cá.
Tu acompanhaste todos os faristas?
Sim, sim.
Nomeadamente trabalhaste imenso com o mestre Manuel Miranda, não é?
Sim, muito. Um colega também maravilhoso, toquei muito com ele. Aliás, eu toquei com todos. Com o Miranda, com o Manuel Corgas, com o Filipe de Sousa, que por acaso começou comigo, há coisas engraçadas. Uhum. O Filipe de Sousa, quando começou, foi precisamente na altura em que o Lino Ribeiro, que também trabalhei com ele, foi para Portugal, a título definitivo, uhum. Mas depois mais tarde regressou, né? Ele agora está cá. Era eu, saudoso Joaquim Campos, a Maria Galhardo, e era o Lino Ribeiro. Então o Lino foi para Portugal, por coincidência, é o destino, tá? As coisas são feitas assim. Aparece um rapazito novo, um puto na altura, né? Com um casal, e boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Ele até falou mais com o Lino do que comigo. E então disse, sabe, eu também toco guitarra. Diz ele, ah, você toca guitarra. Diz ele, é para, quer dizer, aprendi a tocar guitarra com o saudoso guitarrista da Amália Rodrigues, que agora não me recordo o nome dele, Carlos Gonçalves. Uhum. E então o Filipe, como, acho que não sei se é o pai do Filipe, se é a mãe, que são de nacionalidade portuguesa. Um é francês e outro é português, agora não sei distinguir bem. Acontece que o Filipe, acho que era em Oeiras, que ele ia muito. E o Filipe depois contactou o saudoso Carlos Gonçalves, guitarra da Amália, para lhe ensinar uns tons de guitarra. E o homem ensinou. E o Filipe, como tinha umas faculdades tremendas, que ele toca muito bem, viola, o Filipe de Sousa, é um grande viola, não é de fado, mas toca muito bem. O Filipe mexe muito bem na viola, cuidado. Toca a viola baixo. O Filipe é uma enciclopédia, será que assim? Eles normalmente, quando são entrevistados, não falam no meu nome, mas eu gosto de falar nas pessoas.
Não fez? E mostra também a tua generosidade.
Eu acho
não é?
Que tenho que falar, porque o Filipe merece que eu fale nele. E porque é um grande músico, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas o Filipe tem. Se o Filipe só tem um contra, não é fadista. Se o Filipe fosse fadista, era um grande guitarrista, e mesmo assim, cuidado com ele.
Temos grandes talentos, efetivamente, em Paris. Temos grandes talentos.
E entretanto, o Filipe estava lá e eu disse-lhe, epá, você não quer ficar aqui comigo? Dizia assim, epá, mas ainda conheço os fados. Digo eu, mas qual é o problema? Você vem aqui, dois domingos, toca connosco. É mais ou menos coisa. E depois quando o Lino se for embora, tu vens na mesma, pá, deixa estar que eu faço na guitarra, faço da viola guitarra e tu acompanhas e a gente entende-se os dois. E assim foi, e pronto, e hoje temos o Filipe de Sousa guitarrista, que começou em 2020 comigo.
E é incrível porque estávamos a falar de ti, Flaviano, e tu foste falar do Filipe e dos amigos, não é, que tens aqui em Paris.
Hoje eu tenho que falar nas pessoas porque, pá, tenho aqui grande...
Mostra o teu grande coração também, tu acompanhaste muitos fadistas, também deste mão a muitos fadistas aqui na comunidade.
Sim.
E eu sei que houve tantas noites, se calhar a minha pergunta vai ser muito difícil, não é, recordar-te, mas será que há assim uma noite muito especial que tenhas vivido aqui em Paris e que nunca vais esquecer? Eu vejo que tens uma memória excelente, dá para notar que tu recordas muitos pormenores da tua vida, da tua infância, da tua juventude. E será que há uma noite em particular que viveste aqui em Paris, ou fora de Paris, não é? Mas enquanto estavas cá a trabalhar,
sim, sim.
Que te marcou mais do que outra?
Foram tantas que realmente é muito difícil de estar a escolher uma noite.
Com certeza.
Tivemos aqui noites maravilhosas de fado em França.
Então, se calhar, podes fazer um panorama do fado de Paris, nos últimos anos, todos os anos que acompanhaste o fado aqui em Paris, o que é que podias dizer precisamente sobre o fado de Paris?
Olha, o fado em Paris, naquela altura, estamos a falar nos anos, foi ano 88, eu já não vou mais antes, quando estive cá a primeira vez, mas a partir de 88, quando eu vim para cá, e que fiquei cá então como imigrante, né, acontece que havia muita malta a cantar bem fado. Saudoso Joaquim Botelho, que era natural do Montijo, que aliás eu conheci foi no Montijo quando era miúdo, daí eu há bocado ter dito que
me estava de vida,
não? Ele era muito amigo do meu pai, e o Joaquim Botelho, assim que soube que eu estava aqui, disseram, é pá, tem um miúdo que toca bem viola, ele é do Algarve, o pai chama-se Valdemar Ramos, diz ele, é pá, aquele puto russo, estava lá no Montijo de Olhos Azuis, que era ele, tinha o cabelo muito russo quando era miúdo, hoje está todo branco, né? E então diz ele assim, é pá, tem que estar com esse gajo. Ele estava a cantar na altura no Jardim de Portugal, em Boulogne-Billancourt. E então ele disse à minha tia, que estava em lugar de tia, ela não era minha tia, era tia das minhas irmãs, o segundo casamento do meu pai, a irmã da minha madrasta. E ela cantava também muito bem, que era a Carmilde. Carmilde esteve aqui, tinha aqui muito cartel aqui em França. Tínhamos eu uma fadista do Porto que já faleceu, que era uma maravilha de rapariga a cantar. Ai, que sumidade a cantar. Chamada Aurélia Adelaide. Era do Porto, o marido dela também tocava viola, que era o seu marido. A Cinda Castelo. A Eugénia Maria, que hoje infelizmente, coitadita, está muito doente, segundo aquilo que o meu filho me disse, ainda há dias falou com ela por mensagem, é uma rapariga extraordinária, era uma moça que também dava cartas aqui naquela altura, linda mulher que ela era, uma moça com um corpo fabuloso, essa rapariga onde passava toda a gente batia mal por ela, muito bonita a Eugénia Maria, hoje infelizmente a idade e os anos, né, e as doenças, mas essa rapariga também deixou, marcou aqui uma presença fantástica. Cinda Castelo, Eugénia Maria, Aurélia Adelaide, Carmilde Cruz, Arminda Cruz, epá, e, Mané Santos, e perdoem-me se eu esqueci alguma, ou se calhar esqueci, né, mas isto também...
Não é fácil assim, já tantas, claro.
E homens, tínhamos aqui o Mário Saraiva, que por acaso agora está no Algarve, tem olhão, o Mário Saraiva, o Joaquim Botelho, havia aqui pessoas que cantavam muito bem, tínhamos também um senhor que por acaso agora está em olhão, que eu não me recordo o nome dele, ele é do Porto. Ele acho que ganhou um concurso de fado. Lembro-me também do Miranda, não me recordo agora o nome dele. Que também cantava muitíssimo bem. O saudoso José Machado cantava muito bem, tocava viola. Epá, ele também incorporado nesse lote, porque também fazia parte aqui, eu tinha muita aceitação aqui. Eles tinham muito respeito por mim, como músico, é verdade. Por acaso tinham, lembro-me do José Machado. Epá, temos aqui um ponto à esquerda, cuidado com o gajo e tal. E até, epá, também nem exageras, eu não, tu tocas muito bem viola. É bem, para mim era um motivo de regozijo, né? Ficava feliz com isso. O Miranda também gostava muito de trabalhar comigo. E dois dos CDs que o Miranda gravou, até me fez o convite, ele na altura tocava com o Pompeu e disse, é pá, eu tenho ouvido dizer que tu tocas muito bem viola, ainda não tive o prazer de te apreciar. Mas por aquilo que já mais ou menos me disseram, não te importas de fazer um CD comigo? Eu disse assim, qual é o problema? Eu falei assim, fiz dois CDs com o Manuel Miranda. Um deles até ele, até na capa, tem a Torre Eiffel atrás, esse estou lá e vou tocar viola. Acho que fiz dois com ele. É pronto, e depois a partir dali comecei a ter conhecimentos com o Miranda e ainda formei parelha com ele de guitarra.
Floriano, o tempo passa com uma velocidade verdade, incrível. Minha, já estamos com uma conversa muito rica. Eu acho que devia marcar vários encontros contigo, não é? Primeiro episódio, Floriano Ramos. Segundo episódio,
filha,
como se fosse uma novela da vida de Floriano Ramos.
Odete, isto é uma enciclopédia, se eu for contar tudo. Toda a minha vivência de fado, desde miúdo até agora, opa, nunca mais acabava.
Vamos ter que marcar vários encontros, mas o nosso
acabava.
Encontro
não,
de
fica,
hoje
fica um bocadinho
está quase a acabar, querido Floriano. Olha. Então, em conclusão, o que é que podias dizer então aos ouvintes da Rádio Alfa?
Olha, aos ouvintes da Rádio Alfa, que tenham muita saúde, que a vida lhes sorria, como eu desejo para mim, para o meu agregado familiar, e que vão ao fado porque as pessoas fazem falta ir ao fado para que nós possamos, os artistas que estão aqui, possam ganhar a vida, porque cada um faz do fado a sua profissão.
Coração Fadista, a paixão pelo fado em entrevista. Só na Rádio que nos liga.